Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Alô, minha gente, uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Aqui, nos 96,7 FM da Rádio Folha, como fazemos todos os sábados, estamos trazendo as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O programa Cheque Mate também pode ser ouvido como um podcast no seu agregador favorito. O programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia, tem hoje um convidado que é frequente, o presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, Yoshio Iramine, que vem agora atualizar nossos ouvintes sobre as competições que estão acontecendo e que vão acontecer nos próximos dias, nos próximos finais de semana. Tem muita coisa envolvendo xadrez escolar, envolvendo xadrez rápido, e é o calendário da federação sendo tocado em sincronia com o calendário nacional. Yoshio, boa tarde em nome dos ouvintes da Rádio Folha, bem-vindo mais uma vez ao Cheque Mate. Queria que você resumisse quais são as competições que estão confirmadas e que vão acontecer nos próximos finais de semana aqui em Pernambuco, quem participa delas, enfim, qual é o impacto delas para o nosso xadrez nesse momento. Boa tarde, Chico.
Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, ouvintes do programa Cheque Mate. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, né, com vocês para participar desse bate-papo em xadrez. Oportunidade de divulgar nosso calendário, né? Nosso calendário de competições. Para o mês de agosto, estamos recheados de eventos, né? Vamos ter 4 torneios de xadrez acontecendo nesse mês. 2 no âmbito escolar e 2 no âmbito profissional, né? Então, dos escolares, eles que acontecem primeiro, ambos acontecendo no dia 20. Vamos ter o escolar da... fazemos parceria com a Global Chess, né? O pernambucano, aqui em Recife, no Colégio Visão, na instância. As inscrições já se encontram abertas. São 150 vagas, né? Para quem quiser se inscrever. Tivemos nas últimas edições sempre mais de 100 atletas competindo nos eventos escolares aqui do Recife e região metropolitana. Também no próprio dia 20, o escolar que começou o circuito de Caruaru, né?
Caruaruense.
O Dalson está à frente do circuito, né? Nosso vice-presidente de Relações Interiores. Então, ficamos muito felizes, né, de estarmos realizando ambos os circuitos que vão classificar os atletas para jogar o circuito clássico, né? Será realizado ano que vem, já classificando os campeões de cada categoria para o FENAC e para o FENAGE, com direito a hospedagem no hotel.
Sim. É a competição oficial da CBX.
Exatamente, Evaldo. E é a competição, né, que classifica lá para os pan-americanos, para os torneios escolares mais importantes da FIB. No âmbito profissional, a gente tem o circuito rápido, a nossa terceira etapa, e segunda semifinal do campeonato pernambucano.
Certo. E sempre de rápido.
A terceira etapa, né, do nosso circuito rápido, no dia 21, sim, agora em Gravatá, né? Já a semifinal é um torneio clássico, é um zonal, ele vai ter 2.000 prêmios, ele vai classificar, né, 3 vagas para final do brasileiro e 2 vagas para final do pernambucano, né? E pelo somatório do circuito, né, da semifinal 1 com a semifinal 2, teremos aí mais 2 classificados e vamos fechar, né, o pool de participantes da final do Pernambucano 2022, né? Perfeito. Na última edição que estive aqui, eu falei, né, da distribuição das vagas, então quem quiser poder olhar no Instagram da federação e ver o comunicado ou no próprio site.
Perfeito. Então, você falou do escolar da Global Chess, Caruaru, dia 20. É o dia todo, como é isso?
Bem, o escolar no dia 20, né? Ele
Recife
são...
e Caruaru, é a terceira etapa isso. Do circuito Pernambucano do Recife e a segunda etapa de Caruaru.
Perfeito. Ambos eles são pela manhã, né? Então, estaremos começando a. Pontualmente às 9 horas a primeira rodada, né? Então os alunos vão estar jogando. Antes disso a gente faz um congressamento técnico e passamos as instruções. Em Caruaru é no mesmo dia, pelo circuito da Global Chess ele é online, acontecendo no dia anterior, mas aí no próprio dia a gente passa alguns informes, né? Avisa os pais e tocamos a primeira rodada a partir das 9. O evento dura aí até uma hora da tarde, a competição, certo. E em seguida fazemos a cerimônia de premiação.
Qual é a previsão de participantes? No Recife, que é no, que vamos repetir aqui, que é no Colégio Visão da Estância, e o de Caruaru é onde? Qual é a previsão de participantes nos dois, em cada um?
A previsão de participação, né, de aqui no Recife, ele é de 150 atletas, né? Para que participem, se inscrevam no evento. Em Caruaru, estaremos contando aí com uma participação de 50 atletas. Então, a nossa expectativa é que no dia, né, 20, seja um grande festival escolar, que a gente vai estar com mais de 200 atletas, né?
Sim.
Festejando e praticando xadrez escolar aqui no nosso estado.
Então, agora no dia 21, quer dizer, no dia 21, aí tem uma etapa do circuito pernambucano de xadrez rápido. Então, que envolve a chamada elite do xadrez pernambucano, né? Que o ano passado que ele ganhou o título foi o Rafael Cabral. Então, esse é o torneio do calendário de adulto. De adulto, como se diz, normalmente se chama absoluto. É o circuito absoluto de xadrez rápido, é isso?
Exato.
Fale um pouco sobre isso. Qual é a expectativa disso? Quem vai participar? Quais são as confirmações já firmes? Qual é a expectativa da federação em relação a esse evento? E mais... Fala aí sobre o fato de que estamos abrindo uma nova praça, porque não, até agora não tinha havido competições oficiais na cidade de Gravatá.
Perfeito. Ficamos muito felizes que é um novo polo que temos como implementar o xadrez, né? E a nossa expectativa é que vão 60 participantes para essa etapa. Ela vai contar com uma premiação de R$1.000 em prêmios. É um torneio assim que ficamos bem contentes, né, de estar realizando realmente, porque a proposta desse circuito rápido, ele democratizar o xadrez para todo o estado de Pernambuco, né? E aí quando a gente tem um polo novo, que não tinha xadrez, e a gente tem essa oportunidade, né, de estar levando e depois estar amadurecendo projetos, de levar xadrez, implementar lá no município de Gravatá, é uma alegria muito grande, né, que a gente sente para poder contribuir, né, com o crescimento do xadrez realmente em todo o estado. Sim, voltando aqui, a escola, que é a Escola Cônego Eugênio Villanova, né, que fica lá em Gravatá.
Certo, certo. Então, essa é a competição. E você já tem algumas confirmações desses nomes mais conhecidos e reconhecidos do xadrez pernambucano que estarão em Gravatá?
Abrimos as inscrições, né, há 4 dias, né?
Sim.
Do evento. Então, confirmados de mestres, né? Então temos dois, eu e o mestre Eric, vamos estar participando, né? Alguns jogadores também que fortes vão jogar, como o Lucas Silento, né? Que foi o campeão da etapa de Palmares. Ele vai estar tá jogando, né? É, essa terceira etapa do torneio de Gravatá. E estamos recebendo as inscrições. É, acredito que já estamos com 13 inscritos.
Certo. Me diga uma coisa, essa é a segunda etapa do ano do circuito de xadrez rápido?
Terceira. A primeira terceira. Foi...
Fale um pouco das duas primeiras.
Bem, esse ano eu consegui, né, com a equipe da federação, né, dos diretores, eles, e com também os organizadores locais, que eles conseguissem tocar os eventos, né? Então a federação vem, a presidência, né, da federação vem dar o apoio, dar o suporte, mas pude estar presente, né? Então foi uma presente e participando. Uma diferença do ano passado, em que eu estive presente e organizando. Organizei todas as etapas, né? Nesse ano eu tive, assim, o prazer de estar jogando, né? Então, em Garanhuns foi minha estreia. Consegui ir super bem, assim, falando por mim. O torneio foi muito bem organizado. O Armando tem uma vasta experiência, né? O hotel, os feedbacks que a gente tem recebido foram muito positivos. Então, o torneio foi muito bom. Questão de pontualidade também. Acho que, assim, o saldo foi muito positivo. Todas as etapas contamos com mais de 40 inscritos, né?
Então tivemos Garanhuns, a segunda foi Palmares, é isso?
A segunda foi Palmares. Palmares também, né, que aí fomos aí para Mata Sul, né, levar um pouco do xadrez. A gente foi pro interior, foi pro Mata Sul, vamos pra Mata Norte no mês que vem, né? Em setembro, vai ser em Timbaúba. Então, assim, realmente a gente vai democratizando, né? E Palmares, ele abriu um ciclo, né, de eventos que vão ter premiações, né? Então, Palmares começou com 600, vamos ter Gravatá, Timbaúba e Recife, todos com R$1.000 em premiação, né?
Serão então, essas etapas. Etapas. Que são.
Ainda teremos Bezerros e Cortês, né? Para fechar o circuito.
O Cortês também, né?
Isso.
Uma segunda praça na Mata Sul. Interessante isso. E a intersecção com o calendário nacional, meu Chico? Fala aí. Como é que estão a nossa agenda, a agenda estadual e a conexão dela com o calendário nacional? Tem alguma coisa importante no horizonte próximo?
Sim, um dos eventos nacionais, né? Temos aqui na Paraíba, né? Para quem é do público veterano, né? O público sênior, vai ter o campeonato sênior na Paraíba, né? Também dos dias 18 até o dia 21, né? O campeonato sênior, ele é mais longo, assim, porque ele é aqueles campeonatos que o ritmo, ele é bem mais leve, né? Assim, é uma rodada por dia, as rodadas são mais espaçadas, assim, então é um campeonato.
Qual é a idade limite? Menor idade.
A idade. O limite não tem, né? Mas a idade mínima. A idade mínima é uns 50 anos.
50
mais, né? E aí o sênior é 65 mais.
Sim. 65 mais. Perfeito. Então esse é o evento do calendário mais próximo, que é esse campeonato nordestino, digamos assim, sêniors.
Isso.
Campeonato nordestino sênior. E é previsto aqui, vai uma turma daqui de Pernambuco, do Nordeste todo, vai se reunir.
E
o Bob Fischer tá no calendário?
Ele já teve esse ano, né?
Já teve,
ele,
né? Já teve. Certo. Então nós estamos falando aqui desses eventos no calendário próximo de Pernambuco, e para o mês a gente vai ter mais.
O Natal vai ter um zonal, né? Um zonal classificatório para a Copa do Mundo, né? O Campeonato Mundial, né? Ciclo do Campeonato Mundial. Então, Natal vai ter o zonal 2.4, né? Então, que participa Brasil, Peru e, salvo engano, a Bolívia.
Quem representa o Brasil nesse zonal? Quem representa o Brasil?
Então, no zonal, né? Esse zonal é um torneio aberto, né?
Sim.
Então ele.
Ah, certo, entendi.
Os jogadores podem estar participando, mas ele é um torneio da FIDE América, né? E tem alguns, ele é um torneio assim com
pré-requisitos
um pouco mais elevado, né, para você participar. Ele é aberto, ele é o evento que dá a chance de qualquer jogador poder ser campeão do mundo. Então esse jornal ele é o aberto, mas se você consegue fazer 6 pontos em 9, ele sempre tem 9 rodadas. Se você consegue fazer 6 pontos em 9, você automaticamente já ganha o título de mestre do FIDE. E se você é campeão decisional, suas normas de MI ou de grande mestre, que provavelmente você vai fazer, elas são duplas.
É, né? Poxa, é uma oportunidade muito grande. Agora, como é que limita o número de inscrição? Como é que limita o número de inscrição? Não tem limite?
Bem, não tem limite, mas existe uma taxa que a FIDE cobra, né, pro jogador quem vai jogar esses torneios zonais, sabe, que é o Arancel FIDE, né, uma taxa que ele cobra por cabeça, né, a FIDE, e é $100, né?
$100. Isso então, é um limite.
Então, o organizador, se ele cobrasse $100, ele teria que passar a inscrição integral pra FIDE, né, então a inscrição, ela deve...
É mais do que isso, né? $100 dá mais ou menos R$500, ainda tem a taxa da federação organizadora, né?
Perfeito, porque vai custar de arbitragem, locação do evento e premiação, né? Então o último zonal que eu joguei lá em Santa Catarina, né? Eu consegui o título de CM, então foi em 2017 e época eram $200 a inscrição, R$750. Sim. Acho que pra você ver, né, como nossa moeda perdeu um pouquinho do poder de compra nesses
anos. Perdeu muito, né? Era 750. Metade já é mais do que o total, né? Porque $100 já é 5 vezes, sei lá.
Eu acredito que o Igor deve ter negociado, né, alguma coisa para diminuição dessa taxa da Arancel FIDE, né? Mas não é uma coisa que cabe a ele, né? Então eu acredito que está em negociação com essa taxa para que se consiga ter um torneio um pouco mais
democrático acesso, né? Agora me diga, qual é a data? Já tem a data desse torneio? Tem, né? Lógico.
Em outubro.
Em outubro, mas
eu ainda não cheguei a
conferir exatamente a data, mas é no meio de outubro.
No mês de outubro, exatamente.
Isso, então
é Natal.
É Natal. Perfeito. Yoshio, muito obrigado por nos atualizar sobre as competições estaduais, regionais e nacionais que estão acontecendo, que estão programadas para o futuro próximo. É uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Evaldo. Muito obrigado a todos os ouvintes do Tico Marcos.
Valeu, amigo. Um grande abraço.
Tchau. Pronto, meus amigos, o programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia acabou por hoje. Acabou, mas volta no próximo sábado, às 14h, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmos distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!
Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.